Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Hoje veremos um estudo de Thomas Nagel, filósofo norte-americano, que na década de 70, numa obra que se tornou famosa, fez um questionamento em torno das relações entre mente e cérebro, segundo os estudos, as atualidades de então. Na parte final da obra, ele inclusive coloca o que ele considera que poderia ser uma alternativa. Porque, na opinião do filósofo, nós estávamos construindo mais problemas e questões, outras inclusive, que desviavam muito do que estava em andamento. E para isso, ele escolhe um pequeno mamífero, um morcego. Ele explica no livro por que ele escolheu o morcego e não outro animal. Ele escolhe o morcego e como uma ilustração. Esse texto se tornou rapidamente um clássico por todo mundo na academia filosófica. Vamos então diretamente ao trabalho do filósofo Thomas Nagel, Como é Ser um Morcego. Esse é o título do livro dele. Bem, o Thomas Nagel começa mostrando que nós estamos diante de um grande problema quando consideramos as questões mente e corpo. E esse problema diz respeito ao reducionismo, a uma redução que coloca a perder a compreensão sobre o tema, infelizmente. Ele diz assim, palavras do filósofo, a consciência é o que torna o problema da mente e corpo verdadeiramente penoso. Talvez seja por isso que as discussões correntes do problema lhe dão pouca atenção ou manifestamente não o compreendem. A recente onda de euforia reducionista produziu diversas análises de fenômenos e conceitos mentais cujo propósito é explicar a possibilidade de uma ou outra forma de materialismo, identificação psicofísica ou redução. Ele então nos diz que vai usar de uma imagem para possamos entender o que ele quer dizer com esta relação da mente com o corpo. E ele diz, sem a nossa consciência, o problema da mente com o corpo seria muito menos interessante. Com a consciência, no entanto, parece que não tem solução. O aspecto mais importante e mais característico dos fenômenos mentais conscientes é muito mal compreendido. A experiência consciente é um fenômeno amplamente disseminado, ocorre em muitos níveis da vida animal, embora não possamos estar certos de sua presença nos organismos mais simples. E é muito difícil dizer, em geral, o que nos dá indícios dela. O fato de um organismo ter experiência consciente de todo em todo, significa basicamente que há algo que é ser como aquele organismo. Podemos chamar a isso o caráter subjetivo da experiência. Este não se deixa captar por qualquer das análises redutivas familiares do domínio mental recentemente elaboradas, pois todas elas são logicamente compatíveis com a ausência do mesmo. Eu não nego que os estados mentais e os acontecimentos conscientes causem um comportamento. Também não nego que se lhes possa dar caracterizações funcionais. Nego apenas que a análise dos mesmos se limita a esse tipo de coisa. Bem, o Thomas Nagel, nessa parte do texto, ele faz a aproximação dos elementos objetivos e subjetivos e mostra que a tentativa de apreensão desses elementos incorre num problema. Seja fisicalismo, materialismo, esse problema acaba reduzindo a questão. E muitos ficam com a impressão de que isso, que através desta redução isso está explicado. E, no entanto, o filósofo vai dar, agora ele vai entrar com o famoso exemplo do morcego, que torna isso muito, muito concreto, muito evidente, em letras muito simples, aliás. E então ele vai retomar, depois do exemplo que ele vai dar agora, ele retoma a questão. Mas aí já, quem o acompanhou no texto já tem uma ideia do que ele está de fato tratando. Vamos então a isso. Ele diz: permita-me que formule a questão de um modo mais completo que apenas referindo a relação entre o subjetivo e o objetivo, de modo a ilustrar a conexão entre a subjetividade e um ponto de vista e para tornar evidente a importância das características subjetivas. Será útil explorar a questão em relação a um exemplo que faça sobressair claramente a divergência entre os dois tipos de concepção, a subjetiva e a objetiva. Presumo que todos acreditamos que os morcegos têm uma experiência. Afinal, trata-se de mamíferos, e o fato de os morcegos terem experiência não é mais duvidoso que o fato de os ratos, pombos ou baleias terem essa experiência. Os morcegos, embora mais próximos de nós, apresentam ainda mais um âmbito de atividade e uma estrutura sensorial tão diferente do que temos, que o problema que quero colocar agora se torna excepcionalmente vívido, embora o pudéssemos certamente colocar a propósito de outras espécies também. Bom, então, o filósofo está partindo de um pressuposto. Para ele, ele diz: vamos assumir que um morcego, um mamífero, ele tem experiências como uma criatura existente, que outros seres também têm. Muito bem. A partir daqui, ele vai procurar agora fazer com que nós, seres humanos, com todos os nossos recursos e tecnologias e elementos de linguagem, possamos então, ele vai examinar, aliás, né? Não fazer com que, ele vai examinar essa possibilidade nossa de, com todos os nossos recursos, podermos compreender o que de fato há no morcego. Você acha que é possível? Se você procurar na internet, você verá vídeos de todo jeito. Hábitos do morcego, históricos de toda a evolução do morcego, onde ele habita, né, e especificidades, a tal ponto que talvez você tenha ideia de que já sabemos muitíssimo sobre o morcego, talvez até mais do que o próprio morcego saiba sobre ele. E é aqui que o filósofo vai entrar com a crítica dele. Vejam o que ele diz. Afirmei que a essência da crença segundo a qual os morcegos têm experiência é haver algo que é ser como um morcego. Sabemos agora que, na sua maioria, os morcegos percepcionam o mundo exterior, sobretudo através de um sonar ou ecolocalização, detectando a ressonância dos seus próprios triços de alta frequência, rápida e sutilmente modulados, a partir de objetos dentro do seu alcance. Os seus cérebros foram feitos para correlacionar os impulsos de saída com os ecos subsequentes. E a informação assim adquirida permite aos morcegos discriminar com precisão a distância, dimensões, forma, movimento, textura, de um modo comparável ao que fazemos com a visão. Vou repetir essa parte. De um modo comparável ao que fazemos com a visão. Mas o sonar dos morcegos, embora seja claramente uma forma de percepção, não é similar no seu funcionamento a qualquer sentido que tenhamos. E não há razão para supor que é subjetivamente semelhante e seja o que for do que possamos ter experiência ou imaginar. Isso parece criar dificuldades à noção do que é ser como um morcego. Temos de ponderar de algum método, ou se algum método nos permite extrapolar a vida interior do morcego a partir do nosso próprio caso, e se não, quais métodos alternativos haveriam para compreendermos a noção. A nossa própria experiência fornece um material básico para a nossa imaginação, cujo âmbito é, portanto, limitado. Observem que o filósofo nos diz, vamos pesquisar então o morcego. Descobrimos que o morcego se tem uma visão bastante precária e ele utiliza o sonar dele para se localizar nos objetos. E aí ele explicou como isso ocorre. Bom, ele diz que por ser assim tão diferente, nós usamos a nossa imaginação para tentar compreender o que é ser um morcego, como ele se porta, o que ocorre. Ele diz, no entanto, se tentar imaginar isso, eu fico limitado aos recursos da minha própria mente e estes são inadequados para a tarefa. De fato, se você imaginar aquilo que você imagina que é um morcego, de fato vai dar a você a experiência exata do que ele está vivendo lá? Se perguntássemos a cada pessoa que faz um tal exercício, teríamos provavelmente respostas tão diferentes, tão impressionantemente diferentes. E ele diz que é isso que acontece, né? É isso que é a pretensão de uma ciência que busca compreender isso. Já imaginaram quando essa mesma ciência, com os mesmos instrumentos, agora tenta entender e compreender questões como a mente e o corpo humanos? Mas ele vai chegar lá depois. Primeiro, ele vai prosseguir com o tema dizendo a nossa própria experiência fornece um material básico para a nossa imaginação, cujo âmbito é, portanto, limitado. Não servirá de muito tentar imaginar que temos membranas nos braços que nos permitissem voar ao crepúsculo e à alvorada, apanhando insetos com a boca, que temos uma visão muito fraca e que percepcionamos o meio ambiente através de um sistema de ressonância de sinais sonoros de alta frequência, que passamos o dia pendurados de cabeça para baixo num sótão, tanto quanto tenho a capacidade para imaginar isso, que não é muita, apenas me diz como seria para mim comportar-me como um morcego. Mas a questão não é essa. Eu quero saber o que é para um morcego ser um morcego. Compreenderam a diferença? Não é o que eu penso lá do que ocorre com o morcego, não. Ele quer saber, já que o título da obra é Como é Ser um Morcego, então essa minha imaginação vai mostrar isso? Para o filósofo, não. Ele quer saber como é que é para o morcego, lá o morcego no mundo dele, ser o morcego. É isso que ele está buscando saber. Então ele explica, no entanto, se tentar imaginar isso, eu fico limitado aos recursos da minha própria mente e eles são inadequados a essa tarefa. Bem, ele então diz algo mais para frente no texto. Por outro lado, é duvidoso que se possa atribuir qualquer sentido à suposição de que eu deveria possuir a constituição neurofisiológica interna de um morcego. Mesmo se pudesse gradualmente transformar-me no morcego, nada na minha constituição presente me permitiria imaginar como seriam as minhas experiências num tal estado futuro, metamorfoseado dessa maneira. Os melhores indícios viriam das experiências dos morcegos, se ao menos soubéssemos como estas são. Portanto, se a ideia daquilo, que é ser como um morcego, implica a extrapolação a partir do nosso próprio caso, essa tem de ser incompletável. Não podemos formar mais do que uma concepção esquemática do que realmente será. Por exemplo, podemos atribuir tipos gerais da experiência com base na estrutura e comportamento do animal, etc, etc, etc. E então o filósofo nos diz: o caráter subjetivo da experiência que tem uma pessoa surda e cega desde a nascença não me é acessível. Por exemplo, nem será a minha experiência presumivelmente acessível a ela. Isso não impede cada um de pensar que a experiência do outro tem esse caráter subjetivo. Onde está a crítica do filósofo? Está em vários pontos. Um deles, isso que elegemos como objetividade, o mundo da ciência, por exemplo, que vai investigar com microscópio, réguas, mapas, aparelhos de imagem, e vai dizer, olha, ele está sentindo dor lá, ele está sentindo sono lá, olha, está sentindo medo lá, agora está sentindo bem-estar. Isso tudo não é a experiência do outro. É o que eu penso da experiência do outro. E é muito longe da experiência do outro. E então, depois de falar sobre morcegos, ele começa a falar sobre pessoas. E nos diz, da mesma forma, quando eu considero outras pessoas. Claro que, para quem estuda filosofia clínica, não há, aqui vocês estão habituados a esse tipo de discurso, conhecem perfeitamente que o que nós fazemos é uma aproximação, não é, do mundo do outro, através da historiografia, a estrutura do pensamento, os elementos submodais e outras coisas. Mas que isso não quer dizer que sabemos exatamente o que é o outro, como sente o outro, ainda que, diante da alteridade, diante do princípio de ir ao mundo do outro, por vários recursos, não é? Nós tenhamos uma aproximação. Essa aproximação, segundo o filósofo Thomas Nagel, é insuficiente para entendermos, de fato, o que é ser o outro. Bem, mas filosoficamente, um terapeuta, de fato, ele busca essa experiência? Nós buscamos na clínica, por exemplo, entender o que é o outro, ou nós buscamos no trabalho em terapia estar no mundo do outro, como o outro está naquele mundo. Isso seria possível? Lembrem que esse texto é da década de 70, está bem? Meados da década de 70. Então ele diz, ficamos numa posição muito semelhante, escreve Thomas Nagel, àquela em que ficariam morcegos inteligentes ou marcianos se tentassem tomar e formar uma concepção do que seria ser como nós somos. A estrutura das mentes deles poderia impedir que eles fossem bem-sucedidos, mas sabemos que estariam errados ao concluir que não há nada, que não há algo bem definido que seja ser como nós somos, que apenas nos poderiam ser atribuídos certos tipos muito gerais de estado mental. Ou seja, ele fala na possibilidade de morcegos inteligentes ou marcianos que nos estudassem com seus aparelhos. E ele diz que o problema seria o mesmo lá. Eles, quando muito, saberiam hábitos, uma série de questões a nosso respeito, mas estar no nosso mundo como nós estamos, eles não conseguiriam. Por uma série de questões neurofisiológicas, por uma série de questões anatômicas, funcionais, de que não há como fazer isso. Pela própria estruturação da mente deles. Ele escreve mais adiante, o fato de jamais podermos esperar, acomodar na nossa linguagem uma descrição detalhada da fenomenologia dos marcianos ou dos morcegos, não devia levar-nos a considerar sem sentido a afirmação de que os morcegos e os marcianos têm experiências integralmente comparáveis com as nossas no que diz respeito à abundância de detalhes. Ele não ignora que há uma série de analogias, uma série de aproximações. Não é? Nós nos referimos, por exemplo, a esse sonar do morcego como uma visão. É a maneira como a gente compara e tenta estabelecer conectivos da linguagem. Só que isso se serve para comunicar, para aproximar, para estabelecermos vinculações, possui limites. São esses limites que o filósofo, para os quais o filósofo nos chamou a atenção. Quanto maior for a diferença entre nós e o outro sujeito da experiência, escreve Thomas Nagel, menor será a expectativa de sermos bem-sucedidos neste empreendimento. No nosso próprio caso, ocupamos o ponto de vista relevante, mas teremos tanta dificuldade em entender adequadamente a nossa própria experiência, abordando-a de outro ponto de vista, como teríamos se tentássemos entender a experiência de outra espécie, sem adotar o próprio ponto de vista dela. Isso influi. Agora vejam como ele chega ao problema mente-corpo, que é o assunto último desta obra. Isso influi diretamente no problema da mente-corpo, pois se os fatos da experiência, fatos acerca de como é para o organismo que tem a experiência, são acessíveis apenas de um ponto de vista, então é um mistério como o verdadeiro caráter das experiências se poderia revelar no funcionamento físico daquele organismo. Um cientista marciano, a quem faltasse o entendimento da percepção visual, poderia entender o arco-íris que vemos, ou os relâmpagos, ou as nuvens, enquanto fenômenos físicos poderia entender, embora jamais fosse capaz de entender os conceitos humanos de arco-íris, de relâmpago, nuvem, ou o lugar que essas coisas ocupam no nosso mundo fenomênico. Eles poderiam aprender a natureza objetiva das coisas discriminadas por esses conceitos. Bem, agora ele diz que é muito improvável que nós, o Thomas Nagel, entre as invocações, entre os enigmas e entre os desafios que ele propõe nesse texto, um deles é o paradoxo segundo o qual o que estamos fazendo quando estudamos a nossa própria mente, o nosso corpo, para entender a relação deles, é exatamente como o que faz como alguém que se propôs a estudar os morcegos. Ou seja, assim como não vamos entender os morcegos, também não estamos entendendo essa relação conosco, porque estamos adotando essa mesma postura. Estamos tentando medir, pesar, giramos os instrumentos ao invés de lá para fora, para dentro de nós. Ele diz, parece improvável que nos aproximemos da verdadeira natureza da experiência humana, deixando para trás a particularidade do nosso ponto de vista humano, esforçando-nos por chegar a uma descrição em termos acessíveis a seres que não poderiam imaginar o que seria ser como nós. Ou seja, quando o cientista vai se investigar como criatura humana, gira seus microscópios, seus telescópios, seus aparelhos de imagens, e diz, agora vou estudar para ver o que é, onde está a mente, onde, se o cérebro morre, a mente desaparece, se o cérebro morre, a mente continua, vamos ver se é espírito, alma, etc., com os nossos aparelhos. Ele diz que ao fazer isso, e ao ignorar a subjetividade, você já quebrou completamente a experiência. Porque o que é, você vai ter que, vai ter um desafio imenso primeiro, separar o que é objetivo do que é subjetivo. Ele diz, o problema aqui é ímpar. Se os processos mentais que temos são, na verdade, processos físicos, então, há algo que é intrinsecamente como passar por certos processos físicos. Continua a ser um mistério, que significa a ser um mistério o que significa isso ser, na verdade. Mas seria um erro concluir que o fisicalismo tem de ser falso. Interessante como ele coloca essa questão do fisicalismo ser falso, que ele refuta, né? Ele acha que isso seria mais um reducionismo nesses estudos. Ele diz, não sabemos de que estados e acontecimentos físicos se trata, mas isso não nos deveria impedir de compreender a hipótese. O que poderia ser mais claro do que as palavras é e são? Falta-nos a ideia de como um termo físico e um termo mental poderiam referir-se às mesmas coisas, e as analogias habituais com a identificação teórica noutros campos não conseguem dar-nos essa ideia. Por onde ele está caminhando? O filósofo está caminhando e nos mostrando que muito daquilo que nós consideramos objetivo, na verdade, é uma ampliação da nossa subjetividade. Quando dizemos assim, ah, eu gosto muito do som do mar, o mar está aqui 200 metros à minha frente, sereno, sua brisa chega até aqui, temperatura de 19 graus, eu posso estar passando para vocês algo que parece dizer, eis a minha experiência objetiva, estou dando dados. E o Thomas Nagel diz, ué, isso não é a sua subjetividade, não? Outro talvez dissesse, está horrivelmente quente, 19 graus, porque ele vem lá do Polo Sul. Então ele coloca que essas questões, elas são instigantes, porque quando tentamos dividi-las dessa forma, muitas vezes vamos nos atrapalhar. Muitas vezes um cientista que mediu, pesou e agora descreve uma determinada criatura, ele vai dizer, olha, essa criatura é assim, é assado, isso tudo é objetivo, viu? Tudo isso é baseado em dados universais, da ciência e tal. Ele diz, isso pode ser um aspecto subjetivo expandido. Ele pode ter optado por isso pelo gosto, ele pode fazer isso porque ele é apaixonado pela pesquisa e tudo isso influencia o que ele vai procurar, o que ele vai deixar de procurar. Então, onde começa o objetivo? Onde começa o subjetivo? Onde termina? Há uma régua para definir isso? Em filosofia clínica, a gente trabalha isso por aproximação, sabendo que há emaranhados de muito difícil trato quanto a isso tudo, não é? O que ele propõe é que troquemos qualquer elemento como objetivo e subjetivo pelo caráter descritivo. Então, nós pegamos todos os dados que chegam e começamos a falar sobre eles. Claro, Thomas Nagel não ignorava que isso também poderia levar ao mesmo problema. Mas vejam nas palavras dele. Talvez seja possível abordar o hiato entre subjetivo e objetivo a partir de um outro ângulo. pondo temporariamente de parte a relação entre a mente e o cérebro. E podemos, então, procurar alcançar um entendimento mais objetivo do domínio mental em si mesmo. De momento, estamos completamente impreparados para pensar no caráter subjetivo da experiência sem nos apoiarmos na imaginação, sem adotar o ponto de vista do sujeito da experiência. Isso devia ser considerado um desafio para formar novos conceitos e conceber um método, uma fenomenologia objetiva que não dependa da empatia ou da imaginação. Ainda que presumivelmente não captasse tudo, seu propósito seria descrever, pelo menos em parte, o caráter subjetivo das experiências de uma forma compreensível a seres incapazes de ter essas experiências. Em filosofia clínica, muitas vezes quando nos deparamos com problemas assim, e a pessoa às vezes questiona no consultório se o que ela está contando é uma impressão dela ou se de fato isso aconteceu. Se o que ela está nos dizendo é parte da imaginação dela ou se os eventos comprovam que isso vai além da imaginação dela. E muitas vezes não há como separar esses elementos mais. Não há nem condições técnicas de investigação disso, muitas vezes. Outras vezes isso é irrelevante. Algumas pessoas já fizeram o que Thomas Nagel propôs. Já para elas não importa. Tudo o que ocorre com elas está no plano da existência delas. Elas não dividem mais elementos objetivos e subjetivos. Mas isso é para alguns. E eles enfrentam outros problemas por agirem assim. Em nosso trabalho de hoje, vimos um dos importantes filósofos norte-americanos, Thomas Nagel, nos dizer que a maneira como investigamos as relações entre a mente e o cérebro não nos levarão muito além do que já fomos. Mas, 50 anos depois, com os avanços na neurociência e da neurofisiologia, há outras respostas para além dessas que o filósofo nos propôs. Não é improvável, ainda que neste momento esteja no campo da ficção, que num futuro que não vai longe, talvez possamos nos conectar, como alguns filmes de ficção trazem, né? Matrix e outros, Avatar, conectar sistemas nervosos diretamente, né, sem a mediação, no qual você acessa diretamente a experiência do outro, na íntegra. Como isso será? Bem, se teremos estrutura para fazer isso e voltar depois para um mundo que é nosso, e como voltaremos, se haverá preparo para isso, é bastante dilemático, difícil dizer. Mas, provavelmente, à medida que as pesquisas avançam, essa pode ser mais uma alternativa, o acesso direto ao mundo do outro ser. Ter a experiência do pássaro em pleno voo, como o pássaro faz. Ter a experiência da borboleta, delicadamente pousada sobre uma folha, uma pétala, tal qual ela vivencia lá. Talvez. Isso depende de pesquisa, trabalho, muito trabalho, mas seria mais uma alternativa e mais uma resposta a estas questões que Thomas Nagel propôs. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de vocês. Alguns seguirão para a aula da noite e para os demais convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais um autor, mais um livro nos nossos trabalhos. Uma boa noite, pessoal, um bom descanso para vocês. Vou abrir os microfones para que possam se despedir.